CBN Total.
E de janeiro a junho desse ano, foram registrados 2.321 óbitos em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, uma redução de 11% na comparação com o mesmo período de 2019. É o menor número de mortes em um semestre desde o início da série histórica em 2015. Acidentes com vítimas, que incluem também ocorrências não fatais, recuaram 16%. Isso tudo lembrando que foi o período em que o país parou, né? Período da pandemia, menos circulação de gente, menos circulação de carros. Então os acidentes tiveram uma redução, inclusive também os óbitos. Mas aos poucos essa normalidade vai voltando e as pessoas começam a circular mais e os acidentes continuam acontecendo. Para falar um pouco sobre esse assunto, estou com o diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Sérgio Piedade. Como vai o senhor, Dr. Sérgio? Boa tarde.
Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês.
Prazer é todo nosso. Esse recuo em relação ao ano passado, a gente tem a explicação aí por conta da pandemia. Mas são coisas que não podem fazer muita comparação, porque tivemos menos circulação, né, doutor?
Sim, com certeza. Essa pandemia trouxe uma nova realidade, uma nova dinâmica para todos nós. Nós vivemos podemos dizer, até um Big Brother caseiro, quer dizer, ficamos mais em casa, ficamos confinados, né? E, logicamente, isso teve uma série de impactos, impactou em muito o nosso emocional, né? Essa falta de convivência com as pessoas. E é esperado que agora, com a flexibilização, a gente passa a ter um maior número de pessoas circulando, um maior número de veículos, as motos e assim por diante. Então, nós temos que estar preparados para isso. Eu acho muito interessante essa abordagem da CBN, porque isso reforça, né, aqueles conceitos e essa preocupação que a pandemia ainda não passou. Embora a gente tenha uma redução do número um decréscimo no número de casos e de óbitos decorrentes da pandemia, a gente sabe que essa luta ainda continua. E a gente não pode, de forma alguma, aumentar a nossa exposição de não ser prudente e assim por diante, né? E gerar um maior número de traumas que vão chegar aos hospitais.
Inclusive, o mês de setembro tem a Semana Nacional do Trânsito, né, doutor? Que as secretarias de transporte e trânsito realizam, o próprio Ministério, acho que do Transporte também realiza a Semana Nacional do Trânsito. E o que a gente tem notado, né, não só aqui em Campinas, mas também em outros estados, própria capital paulista, são acidentes que vêm ocorrendo com uma gravidade, principalmente envolvendo jovens e com mortalidade, doutor?
Sim, com certeza. O jovem, até por ser indivíduos que têm uma atividade muito mais intensa, né? Uma vida social também muito mais intensa, é uma parcela da população que nos preocupa muito. Diversos órgãos trabalham com campanhas, né? A própria Sociedade Brasileira de Ortopedia realiza campanhas, né? É lógico que a pandemia afetou um pouco todas essas campanhas, mas é sempre bom reforçar, né? Educação no trânsito é fundamental. Né? Se beber, não dirija, uso do cinto de segurança, e sempre, né? Dirigir com responsabilidade. A gente não trazer para o volante outros problemas que a gente possa ter para dirigir e ter uma condução não adequada e não segura.
Doutor, até chover um pouco, como diz aquele ditado, chovendo molhado, né? Mas vamos lá, o que acontece quando a pessoa está alcoolizada e pega um veículo e sai dirigindo? Qual que é a percepção dela, o que ela perde? É bom a gente bater para que as pessoas se conscientizem, né, de que o quanto é perigoso beber e dirigir.
Em suma, é importante a gente saber que quando ingerimos uma quantidade de álcool, evidentemente, isso vai afetar o nosso reflexo, a nossa atenção. Nós nos tornamos muito mais soltos, falamos muito, mas ao mesmo tempo nós perdemos um pouco do controle, o próprio equilíbrio. Então tem uma série de alterações que ocorrem no nosso sistema sensorial que vão nos tornar mais vulneráveis. Então, simplesmente nós, para sofrer acidentes, como provocar acidentes. Né? Então, é muito importante. O nosso país, eu vejo da seguinte forma: campanhas de educação têm que ser uma prioridade, né? Isso em diversos segmentos. Porque uma população que tem uma educação, que tem orientação, com certeza vai ter um amor ao próximo, vai cuidar mais do próximo, e a gente vai se tornar menos vulnerável, menos exposto a esse tipo de problema, a esse tipo de acidente.
Doutor, uma outra questão. Com as UTIs lotadas, né, lotadas em termos, né, chegando aí a 60%, 70%, teve casos de UTI Covid, né, que quase, Campinas chegou quase aí 80%. Hoje esse número está bem menor, há um respiro, né, alguns hospitais de campanha, não só em São Paulo, mas o estado sendo desmontados, os leitos de UTI com uma ocupação menor, mas, por outro lado, temos os leitos para outros acidentes, para outras doenças. E isso acaba interferindo também, né, doutor?
Com certeza, essa é uma preocupação que nós temos que ter sempre, né? O atendimento do politraumatizado, muitas vezes, é um atendimento que exige uma unidade de terapia intensiva. Né? Então, essa grande malha rodoviária que envolve a nossa região, que traz prosperidade ao mesmo tempo, é um local onde ocorrem os grandes acidentes. A gente tem muitos acidentes dentro da cidade, mas essa malha rodoviária ao redor de Campinas e da região.
Sim,
os leitos de UTI, porque são pacientes que podem ir para o tratamento cirúrgico, mas muitas vezes, devido à gravidade da lesão, vão precisar de um cuidado mais intensivo. Com essa pandemia, essa dinâmica e essa preocupação aumentou. Né? A gente tem que ter um controle, porque a gente pode ter as condições para a equipe para atender o paciente, mas esses cuidados, eles podem estar tendo um determinado limite por uma falta de capacidade de absorver todos os casos. Então, é muito importante a gente lembrar isso para a população e realmente ter muito mais cuidado, muito mais atenção ao trânsito e à forma como a gente está conduzindo os veículos, né?
Verdade. Tem outro dado aqui que eu acho que a gente às vezes precisa colocar alguns dados que assustem, né? Pacientes de acidentes, né, representam a 50% das cirurgias e urgências no SUS. Isso é um número muito alto, né, doutor?
Isso acontece porque, invariavelmente, os traumas desses acidentes automobilísticos, motociclistas, são traumas de alta energia. E esses traumas de alta energia, eles vão promover lesões mais graves. Então, por serem tratadas de lesões mais graves, elas não vão ser simplesmente fraturas, mas tem os traumatismos cranianos, os traumas pulmonares, abdominais e assim por diante. Daí, são pacientes que vão muitas vezes ser submetidos a uma abordagem cirúrgica, né, são as cirurgias de urgência, e vão precisar, logicamente, de um pós-operatório numa unidade de terapia intensiva.
Que geralmente, quando acontece algum acidente, aqui em Campinas se encaminha para os hospitais públicos, né, doutor? Em especial o Mário Gatti, que tem um know-how desse tipo de atendimento. Por isso que as vagas do SUS, né, essas cirurgias, são aí totalizam esses 50%, porque o SUS atende. E também outro dado é que 60% dos leitos de UTI são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. São números altos e que a gente precisa ter a consciência do quanto é perigoso, né? E de ter responsabilidade, como o senhor tem falado aqui comigo.
Por isso que eu, no início da reportagem, eu chamei a atenção. Acho que é importante a CNN, essa informação e a discussão sobre isso. Eu acho que é um tema extremamente relevante e importante para a população se conscientizar, né, de todos esses dados, esses breves dados que foram discutidos. repetido aqui na nossa entrevista, porque existe um limite do que o serviço pode absorver. Então, o Hospital de Clínicas da Unicamp, também outro hospital de referência, que, embora a gente tenha um corpo, o Mário Gatti, evidente, tem um corpo clínico excelente, uma equipe treinada para absorver esses casos, o hospital e os leitos de terapia intensiva, eles têm um limite, existe um patamar para isso. Então, a gente tem que estar consciente, né? É um momento diferente, a dinâmica é completamente outra, é uma situação única que o mundo está vivendo, né? A pandemia mudou toda essa dinâmica e nós estamos entendendo melhor isso. Ao mesmo tempo, é momento de reflexão e ter um mais carinho com o próximo, né? Conduzir de forma consciente e com a educação no trânsito, né?
Doutor, ao mesmo tempo que a gente fala, né, dos acidentes, mas vamos ser bem realista também. O que tem de nego que dirige mal por aí é constante. A gente vê no trânsito, é gente que não utiliza a seta, freia assim em cima bruscamente. Você está seguindo atrás da pessoa, vai estacionar sem seta, nas estradas, carros em alta velocidade. Será que não está na hora, né, de quando for fazer o exame de autoescola, ser um pouco mais rígido, ser um pouco mais duro na hora de dar uma habilitação para essa pessoa?
Eu concordo plenamente com a sua exposição. Eu entendo da seguinte forma. Se nós conduzimos de forma consciente, com atenção, o que mais incomoda é observar que alguns indivíduos, graças a Deus não é a grande parcela da população, dirigem de uma forma totalmente equivocada, vamos dizer assim, e aquele sentimento que muitas vezes a gente tem de que essas pessoas não podem, porque eles podem fazer isso e ninguém observa isso, porque eles têm essa liberdade. Eu acho que tendo um exame, e não só o exame, mas as leis de trânsito, elas têm que valer. Não pode ser uma lei que a população acha que isso é simplesmente uma forma de arrecadação. Não, tem que ser uma forma para educar a população. Eu concordo plenamente com a sua observação.
E outra coisa, por exemplo, o jovem, ninguém está aqui querendo culpar isso ou aquilo, mas, por exemplo, lá faz 18 anos, o sonho da pessoa é tirar a carta, né, de habilitação, a CNH. Aí ele vai, faz todo o trâmite, vai, passa, tem a carta de habilitação. Eu já vi muitos, né, já começam a pegar a estrada, né, sem ter um conhecimento, sem ter um treino, né? Vou pegar o carro e vou para a estrada. Não é bem assim, teria que ser um pouco mais, pegar um pouco mais de experiência. Estrada, meu amigo, um vacilo, adeus.
Exato.
Né, doutor?
Exato.
Tem muita coisa que tem que mudar nesse país, né? A gente vai ficar aqui falando, mas eu acho que tem que ter mais coisas para... que nem o senhor falou, a gente não pode olhar o trânsito como um arrecadador de dinheiro, né? As infrações. Nós temos que olhar o trânsito como questão de segurança e de vida, né? Não adianta, o cara vai, atropela 10, vai e paga a fiança, né? Ele não deveria nem estar dirigindo e atropelar esses 10, né, doutor?
Com certeza, porque essa impunidade estimula outras pessoas a conduzir da mesma forma. Porque se determinada pessoa tem esse direito, outras pessoas vão achar que também podem ter esse mesmo direito. Eu vejo que o grande pilar é a educação. Então, é um país que eu acho que tem que se discutir muito é educar. E o educador tem que entender que tem que ser o governo, tem que ser a prefeitura, tem que ser o Estado. Porque a partir do momento que as pessoas se tornam mais educadas, mais têm orientação, elas vão se sentir realmente compensadas em agir de forma correta. E não vão se sentir que estão sendo menos pesadas porque estão agindo da forma correta. Eu acho que ser honesto, ser educado é importante, são valores. E a educação traz isso.
Porque tem alguns... casos, né, que você paga a multa e você sai, né, da cadeia, né? Você está dirigindo embriagado, você vai para a delegacia, afiançou uma multa. Se o cara tiver que ficar lá, meu amigo, ele vai pensar duas vezes antes de beber. Duas vezes antes de cometer algum ato infracional no trânsito. Mas quem sabe um dia a gente chega nesse Brasil difícil de acontecer, mas quem sabe, né, doutor? Quem sonha, né, tem que continuar sonhando, né? E vamos em frente. Obrigado, viu, doutor?
Nós temos que acreditar. Temos um país maravilhoso, temos que acreditar, temos que investir na educação do nosso povo.
É verdade. Doutor Sérgio Piedade, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN. Um abraço, uma boa tarde.
Obrigado, um abraço a todos. Um prazer participar com você.
Obrigado, prazer foi meu.